Camila, estamos aqui mais um dia, aqui sob o olhar sanguinário do Vigia.
Do Vigia da Marvel, né? Que inclusive apareceu no X-Men 97, inclusive.
Apareceu, que coisa.
Viu as coisas acontecendo, não fez nada, por quê? Porque ele só vigia, ele não interfere.
Porque ele é vigia, é. O nome dele não é interferidor.
Não é interferidor, ele é só o vigilante.
Apenas observa.
Ele apenas observa, exatamente. Estava conversando com Priscila aqui antes de iniciarmos a gravação oficial, de que eu sou uma pessoa vaidosa, mas eu sou muito preguiçosa. É muito difícil, Priscila, quando você é uma pessoa vaidosa e preguiçosa, porque se você é só preguiçosa e você não tem vaidade, você fica de boa, porque tipo, ah, não vou pintar a unha, tá, não sei o que, show. E se você é uma pessoa vaidosa com muito, muito disposição ali, você vai e faz todas as coisas. Eu fico nesse cabo de guerra, porque eu quero me arrumar, mas nossa senhora, que
mas,
preguiça.
Mas puta, mó trampo, né?
E tipo, ir no salão é um trampo também, sabe? Eu também não quero ir sempre. Não é sempre que eu quero ir, eu fico... Eu queria acordar pronto. Não posso acordar pronto? Eu não podia botar uma skin? Adesivar
pô,
minha cara?
Pô, ia ser muito bom. Se pudesse botar uma skin assim, pá. Estamos prontas, plenas.
Estamos
seria
prontas.
Muito bom.
Mas não é sempre que eu quero, entendeu? Esse é o cabo de guerra. Que não é um sentimento que eu estou sempre muito vaidosa. Mas às vezes eu quero... sei lá, eu queria acordar pronto, eu queria que alguém me apague, eu queria dormir, eu queria que alguém fizesse as minhas unhas e o meu cabelo enquanto eu durmo.
Nossa, parece um bom uso do tempo, na real, isso daí.
Não é, você já acorda pronta.
Eu gostaria também, acho, parece bom. O mundo podia ser mais assim, atenção mundo, por favor, melhore. É isso.
Exatamente, tipo, atenção fica essa palavra de compreensão aqui pra todo mundo que é vaidoso e preguiçoso e ouve o lado bunker. Estamos juntos, sinta-se abraçado, porque não é fácil. Estou falando isso porque eu pintei minha unha no fim de semana e, tipo, eu tava, tipo, sabe, tipo, o Kiko, assim, reclamando? Tipo, mas ficou linda! Mas eu tava tão cansada, eu queria deitar. E aí você tá com a unha, tipo, secando, você não pode deitar,
você
não pode pegar
umas
coisas.
Puta, é um saco.
Ai, enfim. Enfim,
eu entendo.
Priscila,
nessa energia, gente. Segunda-feira.
Problemas
ou
aleatórios.
Segunda-feira, não.
Problemas aleatórios, é isso.
É isso, gente, ó. Terça-feira, começando a semana, entendeu? Agora pegando no tranco, finalmente.
E tem feriado essa semana, né? Você que tá ouvindo na data de publicação. Então, ou você, quem sabe você não deixou pra nos ouvir no feriado também.
É verdade.
Pode ser.
É verdade. Mas é isso, gente. Começando nesse ânimo já, o lado bunker dessa semana.
Crema.
Vamos falar sobre o filme Spy Family Código Branco, que chegou aos cinemas brasileiros, e nós temos uma surpresa nesse bloco, porque nós conversamos com os dubladores nacionais, então tem aqui uma participação especial nesse bloco do Spy Family, vai ser bem diferente, bem legal, então fiquem de olho.
Animada pra vocês ouvirem. Também vamos falar aqui da série Garotos Detetive Mortos. Detetives Mortos. Difícil, gente, parece um trava-língua esse negócio.
Detetizadores. Garotos Detetizadores.
É porque tem muitos S's. Garotos Detetives Mortos, entendeu? Que é Dead Boys Detectives, uma série aí no mesmo universo de Sandman.
Fomos pegas na concordância do plural, gente. Não é fácil a etimologia. E um bloco meio esquisito, mas que vocês vão entender porque vamos falar sobre ele. O filme Infestação ganhou data para chegar aos cinemas brasileiros e ele é um filme que foi gravado com aranhas reais. Vamos conversar sobre isso aí.
Mas que ideia de...
Olha, muitos pensamentos sobre isso, muitos pensamentos.
E para encerrar o programa, vamos falar que o governo da Malásia quer criar ali uma homenagem pro Nanami de Jujutsu Kaisen. E é isso.
Bora começar esse programa, Pri, muito animadas, muito felizes, e você que acompanha o Lado Bunker sabe que eu estava empolgada, estava aguardando, estava muito na expectativa para o filme Spy Family Código Branco, que é um filme do universo, enfim, do anime de Spy Family e tal, mas uma história inédita que não vem do mangá, uma história escrita especialmente para os cinemas, e finalmente chegou e nós fomos no evento, né, Pri? Foi mal legal.
Pois é, Cakes, a gente foi lá e aí tinha um backdrop para tirar foto, tava passando, a gente achou no IMAX, eu acho importantíssimo a gente dizer, tá? Porque a experiência, assim, tela grande, enfim, toda aquela pataquada, né, de IMAX, gosto.
A Anya tava gigante, a Anya tava gigantesca.
Sim, a maior Anya de todos os tempos, assim, sabe? E cara, o filme ele é, assim, muito Spy Family.
Exato,
né?
Exato.
Tipo, eu senti, assim, eu vi na sua crítica que você concorda comigo, que ele pegou tudo que Spy Family faz de legal, que conquistou a galera e que a galera gosta, assim, e levou pra telona, tipo, com uma qualidade maior, uma história mais grandiosa, com uma coisa, sabe? Tipo, com todo o esquema de cinema, assim, sabe? Eu achei muito bom.
Exato, eu também gostei muito, Pri, né? Como eu falei, é uma história inédita, então não é uma adaptação do mangá. Inclusive, é uma história que vai fazer o caminho reverso, né? Ela saiu o primeiro como filme, depois ela vai ser adaptada em publicação. Então, mas enfim, tem a participação do autor e tudo mais. E é uma história que ela é meio paralela ali, acontece uma coisa ali na vida da Anya e eles vão em busca de um doce, não sei o quê, e aí, de repente, eles estão enfiados no meio de uma coisa muito caótica. E ele é um filme que tem a preocupação de explicar ali no começo, né, como que funciona a dinâmica da família, que o Lloyd, ele é, na verdade, o espião Twilight, e que a...
Nossa, isso é muito importante, assim, que dizer que você que não assistiu Spy Family, você pode ir assistir esse filme no cinema.
Exatamente, é uma história contida, né? Então, como ele explica esse começo, tipo, ah, beleza, situei o que é essa família, o que cada um faz ali, bora pra história, e a história se fecha em si mesma no filme. Então, você... Eu acho que a gente fica muito cansado quando o filme tem lição de casa, e eu acho que... Spy Family, na verdade, vai fazer você ficar com vontade de conhecer o anime depois e conhecer o mangá depois, mas você não precisa, nossa, eu tenho que saber um monte de coisa. Não, dá pra você assistir tranquilinho. Inclusive, a Pri falou do IMAX, que foi bem legal, e tá em exibição do IMAX, né, pelo menos em algumas salas de São Paulo. A gente sabe que segunda semana talvez já saia de algumas, porque vão chegar novos filmes, mas mostra um investimento muito legal do pessoal da Sony Pictures e da Crunchyroll pra trazer animes pros cinemas, pra telona. Haikyuu tá chegando aí. Então a gente ficou muito feliz e o evento tava muito legal. E o filme, ele faz uma coisa que eu já falei 500 vezes aqui, e eu vou falar mais 500 ouvintes, tenha paciência comigo, mas eu gosto muito de animações que brincam com texturas, cores, com estilos de animação, e o filme, ele dá umas piradas, assim, em alguns momentos.
Nossa, tem um momento incrível, assim, tipo... nossa, tem... Gente, meu Deus, como falar desse filme sem dar spoiler, Camila?
Olha, esse momento botei na crítica, é o momento que a Anya tá transcendendo ali, ela tá num momento que ela, tipo, ela precisa muito fazer uma coisa e ela tem que se concentrar, e de repente ela entra num estado de alfa, de nirvana, ali.
Sério?
Só que é muito próprio dela, tem muito o jeitinho da Anya e tem muito desse humor de Spy Family, que você ri do absurdo, é completamente absurdo, gente. Às vezes você fala, eu não acredito que eles botaram isso, mas você tá rindo, porque funciona com aqueles personagens, sabe?
Sim, sim, é literalmente isso, assim. E a animação dessa parte, não é porque é uma parte mais, tipo, ah, sei lá, mais viajada na maionese, assim, que diminui algum tipo, que tem alguma coisa, assim, que diminui, sabe? É literalmente o contrário, é uma das partes mais legais, mais bem animadas, mais bonitas e mais incríveis e mais impressionantes. Então, é tipo, é isso.
Foi feito
acho
com
que é
muito,
isso.
Foi feito com muito coraçãozinho ali, você vê que o pessoal que fez o filme, obviamente, um dos diretores já é um diretor dos episódios do anime de Spy Family, então ele conhece muito esse universo e fala, pô, a galera trouxe com um carinho legal, que é assim, é uma coisa muito boa pra quem é fã de Spy Family. Eu acho que pra gente foi muito catártico os momentos lá. Aí apareceu o personagem que é o Frank, e eu falei, ah, é o Arthur, não sei o que. A gente ficou rachando o bico no cinema. Mas é isso, foi legal pra quem já conhece, e essa porta de entrada também pra quem tá chegando agora. E eu acho que é muito difícil fazer isso com um filme, né? E quando a gente fala de filmes de anime, uma das primeiras coisas que o pessoal perguntou lá no nosso grupo do Telegram, inclusive, foi, ah, é montagem de episódio? É episódio colado? E não, não é. Ele é um filme mesmo. Mesmo com começo, meio e fim, com clímax, com todo o formato de filme, que assim, jeitos e jeitos, né? Tem muitos animes que vão pro cinema com esse formato de ser episódios encaixados ali, e... mas esse não é desse jeito. Esse é filme por si só mesmo. Então, eu acho que eles acertaram muito, Pri. Acho que foi assim, a gente tava com muita expectativa, né? Esse filme já tinha saído no Japão há alguns meses, e a gente tava assim, a Pri sabe, eu tava aqui tipo, meu Deus, cara, Camila
estava derretendo, posso confirmar. Estava derretendo.
Exatamente, fiz um esforço, inclusive, não estava muito bem no dia, mas fiz um esforço pra ir, porque eu acho que foi uma das cabines mais aguardadas do ano pra mim, Pri.
Verdade. Faz sentido. Sinceramente, faz sentido. Cara, eu me diverti muito, assim. Spy Family é um anime que eu gosto muito, e é um anime que eu recomendo muito pra quem não costuma assistir anime. Sim. Né? E isso, Camila, foi uma pauta que a gente conversou com os dubladores, inclusive.
Olha só o gancho que a Pri fez, muito
gostasse,
bom.
Gostasse, foi incrível. Até eu fiquei surpresa com esse, sinceramente, mas tudo bem. Então, gente, a gente vai colocar aqui pra vocês escutarem a entrevista que a gente fez com os dubladores de Spy Family. A gente conversou com Guilherme Marques, que dubla o Lloyd, a gente conversou também com a Maíra Paris, que dubla Yor, e aí a outra duplinha era a Nina Carvalho, que é a Anya perfeita, e o Vitor Moreno, que é o Bonde. Sim, entrevistamos o Bonde.
Foi incrível.
É isso, foi incrível. Foi um grandíssimo momento. Então, confere a entrevista aí, galera.
A minha primeira pergunta pra vocês dois é... A gente sabe que a Anya tem muito destaque, mas a gente tá descobrindo mais camadas aí, né? Do casal Vicious maravilhoso, assim. Eu, inclusive, sou muito fã. Acho eles maravilhosos. E como é pra vocês, do lado de vocês, acompanhar essas mudanças todas, os personagens, assim... E cada vez em camadas mais profundas aí, né?
É muito legal, né? Porque a história começa muito com isso. A gente acompanhar o Lloyd no começo dessa missão até que essa família tome forma e tudo mais. Então a gente acompanha o Twilight, né? Que, entre aspas, é a verdadeira identidade desse personagem, né? De um cara que sabe o que ele tá fazendo. Ele é um baita dono. Ele é o melhor de todos. Ele é um cara focado no que ele tem que fazer. E ele continua focado no que ele tem que fazer, mas ele vai descobrindo esse lado, vai deixando surgir de volta, de repente, esse lado humano que ele amortizou ali. E aí ele vai descobrindo essa relação dele, a importância dessa relação dele com a Yor, com a Anya, com o Bonde, com essa família. E sem muitos spoilers, a gente até vê isso um pouco agora no filme, um pouquinho mais aprofundado, essa importância que tem a família junto ou acima da missão.
Sem spoilers, nem você mesmo. Ah, eu acho maravilhoso mergulhar. Eu amo ver as cenas de ação, eu amo gravar as cenas de ação, é tudo muito divertido. Mas pra mim, as cenas em família ainda são, assim, as melhores. Eu adoro ver esse lado deles, dessa conexão, essa coisa desse romance que tá surgindo de verdade, sabe? E aos poucos eles estão se entregando. E aí ela bebe um pouco mais, ela fala um pouco além. Então é muito, cara, eu tô achando isso muito, 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 muito divertido. É gostoso brincar com essa diferença, né, da vida real pra vida fictícia, mas dá pra ver que a vida fictícia tá virando uma vida real, né?
Pra você, como dubladora, como é explorar esse, quando surge, assim, uma coisa, tipo, um ciúme, uma coisa assim, tipo...
Olha, principalmente com a Yor, eu posso dizer que, tecnicamente falando, é muito gostoso.
É.
Porque a Yor, ela me permite brincar com a minha voz, de várias maneiras. Porque as nuances dela, além de serem nuances de personalidade, né? Que você brinca com essa personalidade, mas elas são nuances também físicas, né? Então ela fica mais aguda, ela fica mais grave, ela fica mais louca, ela fica... Dá pra brincar muito com a voz. Então não é só brincar com a brincadeira em si, com ela, mas brincar com a voz mesmo. Onde eu posso colocar pra ficar mais legal? Onde eu posso... Ela grita pra caramba. E aí ela luta... E eu amo quando ela tá lutando, tipo, batendo, matou alguém e logo em seguida ela já conversa com a Anya ou com o Lloyd e fala, espera, que é isso? O que tá acontecendo? Então ela me permite brincar demais com a minha voz, é muito gostoso isso,
parece muito divertido. Vitor, o Bonde é um personagem que ele fala muito assim, mas ele fala sem palavras, ele se comunica ali de outras formas e isso realmente parece muito desafiador, assim, parece tipo... É muito alternativo, eu diria assim. É muito alternativo?
É e não é. A gente, enquanto ser humano, também faz isso muitas vezes no nosso dia a dia. A gente concorda com... com nojo, né? Então eu só transpus isso pra um corpo, pra uma figura canina. E eu brincava disso com o meu cachorro também, quando eu tinha.
Ah, isso é bacana.
Fazer o meu laboratório em casa.
Nina, a gente ainda não viu o filme, mas o teaser indica que a Anya vai ser... A grande protagonista, grande centro da ação, assim, de verdade, como sempre, né? Sempre o highlight aí. E como dubladora, você percebe uma evolução na personagem, assim?
Sim, é muito interessante você falar isso, porque da primeira temporada pra segunda, ela tem um amadurecimento, digamos, cognitivo, no sentido de percepção de mundo, da percepção do próprio mundo dela, tanto na casa dela... quanto na escola, que ela começa a amadurecer, inclusive no vocabulário dela aumenta, ela tem percepções... interessantes sobre a realidade dela. E até as pessoas estranharam, pensaram que a Anya mudou, você mudou a voz da Anya, a Anya tá diferente. Falei, não, gente, ela vai amadurecendo. E ela vai encontrando um caminho, ela vai deixando de ser criancinha e vai se tornando uma criança mais consciente do mundo em volta dela. E no filme, isso é muito, muito... Não posso, não vou falar da spoiler. Mas é muito interessante como ela também tem percepções de ter decisões maduras, muito maduras da idade dela, mas ao mesmo tempo com o jeitinho dela. Porque a criança, ela tem a percepção de mundo que é real, porém, contudo, todavia, ainda é uma criança. Então é legal como ela vai desenvolver. Nesse filme, ela tem uma percepção bem madura sobre certas coisas que alguns adultos entenderiam e ela não entenderia, mas ela aprende a entender também, do jeitinho dela.
Que incrível, estou empolgada, já tá empolgada pra assistir esse filme. Gente, vocês precisam entender que a situação aqui é de ansioso. E uma outra pergunta que a gente tá fazendo para todos é: vocês sentiram qual foi a maior diferença, assim, se teve alguma, de dublar pro anime, pra ali pros episódios e tal, e dublar para o filme?
A diferença que tem é o tamanho do tempo que a gente ficou dentro do estúdio, né? A duração desse tempo é que é muito maior do que para cada episódio de 24 minutos. O filme tem quase 2 horas. A quantidade de cenas, o desenvolvimento. Então, um longa desse tamanho me permite que a gente aprofunde mais. Então, cenas maiores, coisas mais grandiosas e tudo. E acho que tem um pouco da responsabilidade, né? De... é cinema, né? É o que a gente já sabe fazer. São os personagens que a gente já conhece. Então a gente já sabe meio por onde ir. Apesar de ser uma história que a gente não viu, não conhece, é uma novidade. Mas é cinema, né? Então tudo é maior. A tela é maior. Tudo ganha mais espaço. Ganha. Então acho que tem um pouco dessa responsabilidade de levar isso pro público. Inclusive, que como eu também dirigi a dublagem do filme, tinha essa preocupação de que, caramba, isso é pra cinema. Isso aqui vai estar muito visível. Não dá pra não cuidar com mais afinco.
Acho que a Gui dá uma boa resumida em tudo, assim. Eu não senti muita diferença, porque eu acho divertidíssimo, como eu achei divertidíssimo. Eu acho que eu não fiquei pensando é cinema, a não ser pela ansiedade de ver no cinema. Essa parte realmente, né, poxa, vou ver no cinema, que legal. Mas na hora do trabalho, não. Eu acho mais que essa coisa da história ser maior, de você conseguir aprofundar mais, isso deixou mais divertido.
Não senti diferença nenhuma na personalidade, nem nada assim. Só o cuidado, porque o filme tá muito bonito. Vocês vão ver, tá muito bonito o desenho, a trilha sonora, vocês vão gostar muito.
Ai, quanto a Anya, pra mim, a conexão com ela no filme foi especial, porque é muito tempo de tela, né? É muito tempo gravando, muitas horas gravando no estúdio. Então, a conexão com ela nesse filme foi muito... muito intensa pra mim. Eu gravei até a terceira temporada até agora, mas no filme eu encontrei ali com a Anya numa frente de um espelho e a gente se conectou muito bonito. E eu quero muito ver o resultado desse trabalho também, muito. Eu, inclusive, até tatuei a Anya depois desse filme, porque eu falei, não, depois desse filme acho que ela tá cravada na minha pessoa artista.
E a última pergunta é assim, como vocês enxergam essa onda otaku que estamos vivendo? Porque assim, eu sou muito fã, eu tendo a apresentar Spy Family para os meus amigos que não gostam de anime. Então, vocês têm alguma história, assim, vocês apresentaram Spy Family para alguém?
Eu acho que a Maíra é a pessoa certa para responder essa pergunta.
Por que ele diz isso? Porque eu não sou do mundo do anime. Eu não sou consumidora de anime, eu não leio mangá, eu não conheço anime. E quando o Spy veio, que veio o teste e tudo, eu sabia que era um anime. Me falaram que era uma coisa grande, mas eu não tinha noção. Eu já gravei animes, eu já fiz coisas grandes, mas não dessa magnitude. E aí, quando eu comecei a entender esse mundo, quando eu comecei a olhar esse mundo, eu falei, gente, a coisa é grande. As pessoas vinham falar comigo antes de eu começar a gravar, e coisas assim, eu não sabia nem as nomenclaturas. O geek vai me colocando ali no meio, porque ele é desse meio. E isso que você falou do Spy é muito interessante, porque eu gravo os animes e não é uma coisa... Eu não vou mentir, não é a categoria que eu mais gosto de gravar, porque eu não me identifico. Faço tudo com muito carinho, sempre óbvio, mas não é a que eu mais me identifico. E o Spy eu me divirto muito, eu acho muito legal. Então eu acho que é o tipo de anime, sim, pra apresentar pra quem não é de anime, porque o meu marido mesmo, ele só não veio porque ele teve que ficar com a nossa filha, mas ele falou, ah, mas a gente vai lá, velho. Eu falei... vamos, porque esse você vai gostar.
Spy Family, eu acho que ele conseguiu quebrar muitas bolhas. E eu recebo mensagem no meu Instagram falando, a minha avó ama você, minha tia adora você, adora o teu trabalho, adora o trabalho de Spy Family, ama o coisa Spy Family. Eu fico, gente, como é que pode quebrar uma bolha tão grande? Assim, né? Quando eu assisti, imagino que você também, a gente assistia anime, a gente tinha que se desdobrar em 15 mil pra conseguir baixar um anime, ainda tava com a legenda em espanhol. E a gente assistia. Hoje tá aí fácil, rápido, e as pessoas conseguem... Eu acho que Spy Family é um dos principais animes da atualidade que introduz pessoas que nunca nem viram. E isso eu ouço muito. Teve um evento, só por curiosidade, teve um evento que eu tive que ligar pra avó de um dia de uma pessoa, porque ela era apaixonada pela Anya, e eu, não, liga aí. Vou ligar, vou falar com ela, que não é possível. E uma das inspirações pra Anya é a minha avó, que deveria estar aqui no estado. Mas é isso. A Spy Family, ele quebra barreiras com muito tempo não quebrava. Porque antigamente quebrava, mas era pras crianças, era muito focado. Spy Family não, ele chega em todos os públicos, é incrível.
É muito louco isso, porque eu também conheço muitas pessoas que gostam mais de filme, gostam mais de série, não gostam de anime. E é a mesma coisa, Nina. Pessoas vêm no meu chat e falam, eu não gostava de anime até ver esse.
Eu vim aqui trazer um recadinho super importante pra você que é fã do Universo Jovem Nerd. Você que gosta de acompanhar nossos conteúdos, ouvir nossos podcasts e tudo mais, né? Vocês sabiam que a gente tem um aplicativo? Olha só!
Tan, 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 tan. Sim, galera, olha só. Eu conheço há bastante tempo o aplicativo de Jovem Nerd, mas vim aqui dizer pra vocês que ele tem muitas vantagens, começando por reunir todas as novidades e textos do Nerd Bunker, que vocês sabem, nós preparamos sempre com todo carinho pra vocês. Então, tendo o app ali no seu celular, você fica por dentro de tudo e recebe até notificações para não perder nada, assim, sai um trailer, alguma coisa, pá, você tem a notificação ali para você ver o que tá rolando.
Exatamente, Cakes. E tem mais ainda, hein? Com o nosso aplicativo, você pode personalizar a sua playlist, que é muito importante, tá? Você pode fazer o download dos programas para escutar em segundo plano, então se você aí não tem, né, enfim... Não quer pagar a mensalidade, né? Do negócio, da concorrência.
Não, às vezes, Priscila, é importantíssimo isso quando você pega metrô. Porque mesmo que você não fica ali com o pacote de dados funcionando quando você tá no metrô, então eu sempre fazia isso de deixar os programas que eu queria ouvir ali no offline, porque assim, você não importa onde você tá, se você fica sem sinal de celular, enfim, o programa não para, ele continua tocando.
Exatamente,
então,
isso é importante. Muito, muito importante, tá?
É uma experiência diferenciada ter o aplicativo de Jovem Nerd, então aproveita. Baixe o app, tem disponível para Android e iOS também. Clica no link que tá aqui na descrição para saber mais.
That boy detectives?
It's Aces, right?
Just a stupid...
Chegamos aqui para o bloco de Dead Boys Detectives. Falei o nome em inglês porque o nome em português é difícil. Garotos Detetives Mortos.
E para... Muitos plurais.
Muitos plurais. E para fazer esse bloco com a gente, chamemos aqui... Pedro Siqueira, Pedro Siqueiras.
Pedro
Siqueiras, Detetives Mortos. Enfim, Pedrinho.
Olá, Keks, olá, Pri, olá, ouvinte. Tô aqui de volta, né, no Mundo dos Sonhos, com essa nova série do Universo Sandman, que chegou aí na Netflix. E olha, eu vou falar que tô bem feliz, hein, gostei.
Ah, é?
É.
Menino, pois nos conte mais. Eu queria até comentar que eu tenho o mangá, né, de Dead Boys Detectives, eu li... Inclusive, acho que vale esse parênteses aqui. Junto com Morte a Festa, que é um outro mangá derivado da Morte, a personagem de Sandman, foi a primeira coisa que eu li de Sandman que me incentivou a ir atrás do resto do quadrinho. E Sandman foi, tipo, o primeiro quadrinho que eu li, assim, né? Em sua totalidade, em sua a maior parte dele, assim. E é meu favorito. Então, tipo, Dead Boys Detectives teve foi uma porta de entrada pra mim nesse mundo de quadrinhos.
É, então, Garotos Detetives Mortos, ele é uma história que nasceu no Sandman, na série clássica do Neil Gaiman, nos quadrinhos mesmo. E eles ganharam uma série própria também, nos quadrinhos, tem todo um universo próprio. E a série que tá chegando agora na Netflix tem todo um percalço também, que vale contar, porque no começo ia ser uma série pra HBO Max, a gente deu até notícia no Bunker há uns 3, 4 anos. Esse projeto foi anunciado pra HBO Max, começou a ser gravada quando teve... todo aquele rolê da DC de mudar de direção pro James Gunn e tal, e como não tinha mais espaço, mudou pra Netflix. E quando veio pra Netflix, os caras falaram assim, e se a gente fizer no mesmo universo do nosso Sandman? Então essa conexão meio que nasceu quando a série já tava meio que sendo feita, já tava gravando. Então, se você pensa assim, você fica pensando, então não deve ser muito natural, né? Deve ter sido uma coisa meio forçada e tal. Mas pra mim surpreendeu, porque a conexão com o Sandman na Netflix, ela não só é natural, como ela não é a base da série. Tipo, eles não usam isso como a única coisa que tem pra atrair. Então eu fui esperando essas conexões, e elas têm, mas o que me conquistou também foi que a série tem uma identidade muito própria, sabe? Ela consegue trazer um charme, consegue trazer um borogodó, assim, bem próprio pro universo de Sandman, entende? Então, pra mim, foi uma novidade bem feliz.
Muito interessante. A série é com protagonistas mais novos, né? São, tipo... Conta um pouquinho da sinopse pra gente, por favor.
É isso, assim. São os garotos detetives Malt, como o título indica. Eles são dois garotos que já morreram, mas, por vários motivos, eles não foram... Cada um não foi pro seu... Além, entendeu? O que vem depois da morte. Então eles ficam meio que vagando ainda pela Terra. E eles decidem ajudar fantasmas, ajudar em casos de possessões, de espíritos sobrenaturais, pra dar a outros fantasmas esse closure, esse encerramento que eles mesmos não tiveram. Então tem esse lado mais teen, assim. É uma aventurinha bem monstro da semana, caso da semana. Eu fiquei muito com a impressão de que é tipo um Arquivo X jovem e sobrenatural, sabe?
Ai, que legal.
É uma ótima analogia.
É uma analogia muito boa.
E ele é bem divertido, assim. Tipo, o Sandman, o universo Sandman como um todo, no quadrinho, na série da Netflix também, tem aquele ar mais sério, assim, mais dark e tal.
Soturno,
isso,
né?
Isso,
adoro
soturno,
a palavra soturno,
é. Isso aí. E o garoto detetive não acho, não, assim. Ele é bem jovem mesmo, assim, em linguagem, e na própria trama, assim. Mas é um jovem que não é, tipo, sei lá... Um cara de... Que acontece muito, né? O How Do You Do Fellow Kids, que é um cara de 40, 50 anos escrevendo como ele acha que um jovem se comporta. Pra mim, ficou bem legal, assim, a interação entre eles, porque é justamente o charme da série, assim. É a química entre os dois garotos é o que transforma essa história no que ela é. Eu fiquei bem mais surpreso, porque eles não são atores conhecidos, assim. São relativamente novatos, assim. Só tem curtas, filmes, assim, que não chamaram tanta atenção. E eles, os dois... protagonistas, eles carregam a série de uma forma muito, muito legal, assim. Eu quero ver mais aventuras dos Dead Boy Detectives.
Muito interessante.
Poxa, bem legal. É o que eu sempre falo, assim, quando a gente vai pra essas produções de Hollywood, sempre é legal você trazer sangue novo, né? Você trazer, dar oportunidade pra novos atores, tá vendo? Imagina se fosse um Tom Holland aí sendo um dos caras. Entendeu,
Camila,
gente? Camila, entendeu?
Respira.
Entendeu?
Não tem nada de Tom Holland. Tom Holland nem tá aqui, ó.
Eu sei, mas é que o Tom Holland é um símbolo, né? Não é o Tom Holland. Ele deve ser um cara legal, mas ele é um símbolo de algo pior.
Eu sentindo falando com a Camila igual aquela, tipo, tá bom, vovó, sabe?
Tá bom, vovó. O Tom Holland não está aqui, ele não é real.
Ele não pode te machucar.
Exato, é. Mas é muito legal isso de você trazer atores que estão começando ali e eles entregam, né, nessa interação. Provavelmente foi feito um trabalho legal ali nos bastidores deles se tornarem amigos mesmo e conversarem bastante. Isso transparece na série. Né? Então, isso é bem legal, e bem legal trazer que é de Sandman, porque essa série saiu, gente, e ninguém está lembrando quase que ela é do universo de Sandman, praticamente, né?
É, então, tem um pequeno, tem um asteriscozinho aí também, porque nos quadrinhos, o que causa o surgimento dos garotos detetives ainda não aconteceu na série. Deve acontecer nessa segunda temporada, então essa cronologia tá meio desfalcada um pouquinho. O ouvinte que quiser entender melhor essa história tem um textinho no Bunker que a gente fez explicando mais isso, como é que os garotos nasceram nas HQs, como é que eles tiveram a história própria. Tem também texto falando das conexões da série com o Sandman, porque é assim, embora não tenha, você não vai, assim, não é spoiler, mas você não vai assistir Garotos Detetives, você não vai ter nada da segunda temporada de Sandman, você não vai esperando um teaser, não vai esperando o que vai acontecer em seguida, nada. Mas, ainda assim, você sente que tá no mesmo universo, até porque ele consegue traduzir essa aura meio de Neil Gaiman, que ele tem esse senso de maravilha, assim, de uma coisa meio fantástica e lúdica, mas no mundo real, sabe?
Então, mas meio mundana, é.
Isso, eu senti que ele é muito Neil Gaiman, assim, é puro suco de Neil Gaiman.
Que é maravilhoso, assim, vamos combinar.
É maravilhoso,
eu sou muito fã. Então, eu sou suspeita.
Como a Kix falou, a série não... Eu não tô vendo um hype muito grande pra série, mas eu acho... Assim, eu... No momento que a gente tá gravando, eu fui ver o Top 10 da Netflix e ela tá lá. Então, alguém tá vendo. Não só a gente, mas eu espero que faça sucesso, assim. Espero que tenha mais temporadas, porque mais Neil Gaiman é sempre bom, né?
Exato. Eu ia falar que eu acho que ela tem uma, assim, um potencial de ganhar mais tração depois de uma segunda temporada de Sandman, né? Que pode trazer os garotos detetives ali pra uma trama. As pessoas, ah, nossa, esses personagens. Aí fala, meu Deus, teve uma série desses personagens. Então, algumas produções, elas são redescobertas redescobertas, né, depois de um tempo, mas eu acho que é uma série legal pra você aí, que está meio órfão de Sandman, tá aguardando e tal, como o Pedrinho falou, você não vai encontrar coisas da segunda temporada de Sandman, mas mata um pouquinho dessa sede de New Gaiman, que é uma sede que acontece às vezes, né? Você fala, nossa, seria ótimo o New Gaiman hoje, então tem Garotos Detetives aí pra você assistir.
É, mata a sede, gente, e eu acho que hoje em dia é um feito, assim, a série do que a gente já viu que aconteceu, né, de filme ser cancelado pela Warner, porque não tinha mais a ver com o que eles queriam, essa série ir pro ar é meio que um milagre, né? Porque ela também tava nesse limbo aí, encontrou uma chance de ir pro ar, e agora depende da gente, né? Depende de ser assistida, ser discutida e tal, pra ver o que vai acontecer por aí.
Boa! Inclusive, todos os textos que o Pedrinho citou, eles estão também na descrição aqui do episódio, tá? Pra vocês lerem, um trabalho muito bom, ótimos textos, Pedrinho, que também conhece os quadrinhos e tal, então, se você ficar em dúvidas, quiser saber mais, tá tudo aqui na descrição do episódio também. E acho que é isso, quer falar mais alguma coisa, Pedrinho, mais algum adendo?
Só pros ouvintes continuarem sonhando com a gente, lendo o Nerd Bunker.
Oh, nossa, que bonito isso,
mano. Achei meio romântico, chique, né?
Não é? Meio... é? Continue isso. Sonhando com o lado Bunker, sonhem com as nossas vozes aí. Mas, muito sonho obrigada, Pedro.
Vamos fazer um áudio de boa noite pros ouvintes, pra eles ouvirem bonito. Tipo assim, chega assim no microfone agora, ó. Atenção, hein? Boa noite, ouvinte. É só isso. Era só isso.
É só isso. É que eu achei que o Pedrinho ia falar. Fiquei esperando o Pedrinho falar.
Ah, então eu posso falar também.
Vai lá.
Boa noite, querido ouvinte.
Nossa, que voz boa. Eu não sei como fazer depois disso, gente. Fiquei acanhado. Mas vamos lá. Boa noite, ouvinte.
Gostei.
Bonito, Doug. Edita isso bonito junto, Doug. Ficou muito bom. Grande adendo a este programa de hoje, Pedrinho. Muito obrigada por vir e trazer um pouco do mundo dos sonhos do nosso querido Neil Gaiman, porque
nada.
Estamos precisando às vezes, né? Estamos precisando.
Obrigado, Pri. Obrigado, Case. Que estamos muito felizes com o nosso querido Timão E.O., né? Recentemente tem dado alegrias pra
gente.
E obrigado pros ouvintes também. Continuem ouvindo, continuem sonhando. Continuem lendo, gente. Paguem o salário da gente. Beijo.
Beijo.
Você gosta de ficar com essas coisas no seu quarto?
Ele conversa com elas.
Eu queria deixar bem claro que eu sou contra esse bloco. Eu fui contra a gravação dele, tá? Não estou feliz de gravá-lo, porém estamos aqui porque, né, enfim, precisamos. E a gente vai falar aqui e é isso, Camila. Faça as honras.
Convenci a Pri de trazer esse bloco pra falar pequenas atrocidades aqui, porque existe um filme chamado Infestação, que ele já tinha sido anunciado há algum tempo e tudo, e ele ganhou data pra chegar no Brasil. Até aí tudo bem, né, gente? Mais um filme de terror, tá chegando ao Brasil pela Paris Filmes, que costuma trazer bastante filmes do gênero, tudo certo, certo? O problema é que Infestação é um filme de aranhas que foi gravado utilizando aranhas reais no set.
Sabe, tipo, por quê? Porque alguém, sabe, por quê? Não sei. Eu sou uma pessoa que não tem aracnofobia, não é uma coisa que me, sei lá... Não é uma coisa que nossa, fobia tal, assim, mas, cara...
Não, eu também não tenho fobia, mas eu acho que, assim, ninguém gosta... Eu vou dizer ninguém, porque seria generalizar demais, tem gente que gosta, mas, assim, poucas pessoas gostam de aranhas. E aranhas...
Desse jeito, eu acho exatamente. Que desse jeito não, é muito difícil a pessoa gostar desse jeito, entendeu? Tipo, porque... aranha lá andando, pá, fazendo... Não, cara, que esquisito.
E aí o ponto é que esse filme ganhou data de lançamento, vai chegar em 11 de julho aqui no Brasil. E aí, assim, eles utilizaram um pouco de computação gráfica junto com o uso, né, de efeitos práticos, que então em algumas cenas ali que tá os atores com aranhas pelo corpo, tinham aranhas de verdade. Não todas, né, porque ali até o cartaz do filme mostra um monte, então foi um pouco dividido entre CGI e aranhas de verdade no set. Mas... estava conversando com Priscila que, assim, se surgir Paris Filmes, atenção, se surgir qualquer entrevista com os atores desse filme, eu quero muito conversar com essas pessoas porque elas merecem um prêmio. Porque, assim, gente, o adicional de insalubridade do ator, porque se é ator, você fala, vou interagir com fundo verde, vou ter que fazer uma cena de ação ou alguma coisa assim. Aí, de repente, tipo, o seu job do dia é, tipo, a gente vai botar umas aranhas andando em você.
Não, entendeu? Tipo, não é, sabe? Por quê? Por quê?
Então, é por isso que eu falei. Essas pessoas merecem desfilar em carro aberto em suas cidades natais, assim. Elas merecem... Elas são heróis. Nem todo herói usa capa, mas alguns heróis têm que usar aranhas, aparentemente.
Que horror!
Então, assim, essa notícia repercutiu muito na semana e eu quis trazer só pelo fator curiosidade mesmo, porque não tem a necessidade de você usar aranhas de verdade, mas... Não.
Eu tenho uma outra dúvida aqui, ó. E o Ibama? O que o Ibama acha disso?
Então, aí a gente vai pro ponto, Pri, que eu nem pensei sobre isso, mas você me fez pensar agora, que é a aranha atriz. Entendeu? A aranha que representa.
Ah, não.
Entendeu? Porque quando você usa, né, bichinhos no set, né, cachorros, gatos, assim e tal, você tem um treinamento, tem aquele gato que é fotogênico. Eu me pergunto como eles escolheram as aranhas. Obviamente, aranhas que não deveriam ser venenosas e tudo, mas será que tem uma
pegaram
aranha...
uma que tava ali no set.
Tava mais fotogênica,
bobeira.
Assim? Sabe,
fala assim, pô, olha essa teia aqui, que bonita. Se a gente pegar ela de verdade?
Será que tem um book das aranhas e eles escolheram?
Eu quero ver o book da aranha, Camila. Eu do fundo do meu coração, eu simplesmente não me importo. Tem, tipo, uma coisa que eu não quero é ver o book da aranha, entendeu?
Sabe, tipo, quando tá o diretor de elenco escolhendo ali, tipo, não, vamos com esse ator aqui, vamos com aquele.
Aí ele passando pro lado, assim, olhando a aranha. Ai, que horror.
Qual aranha vamos escolher? Então, a gente sabe que qualquer filme em que a gente... Filme, série, enfim, que a gente fala que tem uma coisa real ali, ganha um teor de susto maior. Então, Infestação chega aos cinemas em 11 de julho. Quem tiver coragem de assistir, conte pra gente depois, porque eu não vou assistir também. Eu quero só...
Exato.
Eu quero rir da anedota, mas eu também não quero assistir, tô de boa. Acho que teremos setoristas de desgraça no Nerd Bunker que vão querer assistir, mas a gente fala disso depois. Mas é isso,
exatamente.
Gente. Fica aí a anedota de vida. Vocês acham que é só glamour ser ator, né? Olha só, bora agora para um recadinho super legal que também é do universo de Jovem Nerd, que tem conteúdos praticamente todos os dias, incluindo o Mal Acompanhado e o Caneca de Mamicas.
Oh, muito bom, hein? Cakes, a gente hoje vai falar do Caneca de Mamicas, que ou só do Caneca, né? Para os íntimos, a gente chama de Caneca. Esse podcast aqui da casa tem novos episódios todo sábado com a Agatha, o Tony e a Andrea do Boc. Elas sempre recebem convidados para um papo super animado, super desenvolto aí, super soltinho, assim, sobre vários temas. E o resultado sempre é muito legal e muito divertido, né?
Exatamente, Pri. Vou te dizer, assim, que quando eu ouço o Caneca de Mamicas, ou Caneca ou Mamicas, né? Cada um tem um apelido pro podcast. Eu
é
dou
verdade.
Muita risada, mas eu também termino pensando muito na vida e nas coisas e nas relações com as pessoas, enfim. É tipo, eu termino com uma mão segurando a risada e outra mão na consciência. É basicamente
isso. Isso, né? Sempre tem a mão na consciência, enfim. Mas esse é bem o clima do Caneca mesmo, viu, Cakes? Então, você, lembrando aqui que você pode acompanhar tudo isso no seu agregador de podcast favorito ou, melhor ainda, no aplicativo do Jovem Nerd, onde tem tudo isso, você pode baixar e ver. A gente acabou de falar, Dudu, né? A gente já deu esse recadinho aqui pra vocês hoje, mas é só pra relembrarmos que tá tudo nesse lugar, assim, se você quer acompanhar todo o universo de Jovem Nerd num lugar só. Tudo tá no link da descrição, gente, é isso.
Assunto mais leve agora, né, Priscila? Vamos pro assunto mais... Vamos
sair
da clima desse programa.
Esquece as aranhas, as coisas, tudo. Melhorar o clima também questionável, tá? Mas viemos aqui dizer, então, dar a notícia de que o governo da Malásia quer criar uma homenagem ali, um memorial para o Nanami de Jujutsu Kaisen. Spoilers de Jujutsu Kaisen... A seguir, se você ainda não assistiu a segunda temporada de Jujutsu Kaisen, primeiro, por que você não está assistindo em vez de ouvir o podcast? Assim, de verdade. Segundo, vamos começar. Quem se importa com spoilers, por favor, pule para o final do episódio. Quem não se importa com spoilers, pode continuar aí. Quem já assistiu, vem aqui, senta do nosso ladinho, vamos chorar junto. Cara, a cena, né, enfim, todo o rolê do Nanami ali na segunda temporada, o final e tal, e, né, enfim, o jeito que as coisas acontecem com ele, é muito emblemático, é uma das partes que eu acho que mais me doeram de Jujutsu Kaisen, e olha que muita coisa doeu ali
olha,
de Jujutsu Kaisen,
olha, muita coisa,
tá?
Gente, tem...
Jujutsu Kaisen é um anime que dói.
Exato, tem histórico de dores com a Pri no meio da CCXP do ano passado, a gente, assim...
É verdade,
em lágrimas, conversando...
Ela... Ela abriu e falou assim, Priscila, não abre o Twitter.
Não abre o Twitter. Eu falei, você assistiu Jujutsu? Ela falou, não. Eu falei, então você, olha, there, sabe? Eu, tipo, te abraçando, assim, tipo, amiga.
E, não, e foi ótimo, porque eu não sabia, né? Eu tava ali, tipo,
sabe? É verdade. Tipo, e o seu namorado também, o Greg, te falou alguma coisa do tipo, Priscila, sim, do céu. Tava todo mundo assim, Priscila.
Tava todo mundo assim, não abra o Twitter. não entre em redes sociais que você vai tomar spoiler. E eu assim, tá bom, eu só tô trabalhando. Sabe?
E aí,
mas não, enfim, foi nesse momento, foi em outro, só não pra foi mostrar desse, foi o outro quanto momento. O Jujutsu é tão doído. Tem muitos momentos, mas eu acho muito emblemático esse do Nanami ser lembrado, porque essa parte específica, né, que ele tá na praia e ele sonha ali com uma vida mais tranquila, eu achei tão relacionável, Pri.
Ah, mas com certeza, o homem tava sonhando com férias, entendeu?
Na praia, entendeu?
O Nanami, gente, vamos combinar, o Nanami, ele é o personagem mais relatable, o que mais dá pra se identificar de Jujutsu Kaisen.
Sim.
Tá? Porque você, jovem trabalhador, entendeu? Por quê? Porque o cara, ele tá lá, ele passa vários perrengues, ele faz o trabalho dele bem feito, sabe? E aí,
mas ele
às
não,
vezes...
ele não romantiza trabalho, entendeu?
Ele não sabe, romantiza trabalho.
Ele sabe que trabalho é trabalho, e aí é isso, né, Pri? Ele sonha com a liberdade do trabalho, né?
Sim, e o que eu ia falar é justamente isso, tipo, como é incrível que a gente vê o personagem reclamando de fazer hora extra, sabe? E, tipo, tem todo esse rolê, assim, do Nanami, que ele se tornou um personagem maravilhoso. Tem aquela cena dele segurando outro cara pelo cabelo, que também fez ele ser um personagem mais maravilhoso ainda, de outra forma. Tem. Mas essa parte a gente passa rapidinho.
Esse sentimento é outro. Esse sentimento é outro.
Esse
a gente
é um
não
sentimento
vai...
bem diferente.
Muito diferente.
Momento.
Poderíamos, mas não vamos, tá? Mas vocês sabem.
Poderíamos, mas não vamos.
Vocês sabem como a gente é. Não,
pô,
não,
um parênteses rapidinho aqui. Mas tem uma... Eu vi nas redes sociais uma menina que ela foi de cosplay desse cara, do cara cabeludo.
Em Shibuya.
Ela foi em eventos.
Ah.
E aí, todo Nanami que ela encontrava, ela pedia pra segurar o cabelo. Falei, gente, essa menina aqui, ela zerou a vida, entendeu? Ela foi, assim, muito inteligente. Mas, enfim, tudo isso, dito tudo isso, Nanami ali, nos seus momentos, sonhando com a praia, sonhando com o descanso, sonhando com umas férias, ele pensa na Malásia, ele pensa nas praias da Malásia. Tipo, pô, cara, eu tenho vontade de ir pra essa praia agora, entendeu? E aí o governo da Malásia, que não é nada bobo, olhou e falou assim, tem um otaku que trabalha lá dentro, falou assim, gente, eu achei uma oportunidade aqui, hein? E eles vão estão querendo explorar essa oportunidade e realmente fazer ali um cantinho de memorial, de homenagem ao Nanami na praia que ele citou em Kuantan. Que é, né, um dos lugares da Malásia. E, cara, eu achei uma ideia genial, assim.
É uma ideia muito legal, porque os fãs estão... os fãs começaram a naturalmente ir pra essa praia, né? Então, eles já estão frequentando o lugar. E aí, além de ter um momento especial, você também coordena ali, né? A quantidade de pessoas e coloca um lugar pras pessoas deixarem suas lembranças e tal, pra também não ficar tão zoneado na praia, né? Lembrando que praia, a gente não tem que jogar lixo, nem levar muita coisa, né? É um negócio que tem que ser preservado. Então, eu achei uma decisão muito inteligente, assim, pensar sobre isso do governo da Malásia e mostra o tamanho de Jujutsu Kaisen, sabe? De, tipo, a gente sabe o tamanho de Jujutsu Kaisen, mas eu acho que sempre que surge uma notícia assim, eu falo, caraca, mano, essa história, esse anime, esse mangá, está movendo até decisões no governo da Malásia. Tipo, puta merda, que legal, sabe?
Atinge um público tão global, fala com pessoas de tantos lugares, assim, né? Tipo, é a influência do anime, né? É isso.
É isso.
Vai se expandindo cada vez mais. Falar em férias, Camila.
Isso que eu ia falar, dona Priscila. E estou. Eu não vou falar que eu estou igual a Nanami, porque coisas aconteceram com o Nanami.
Então, melhor não estar igual a Nanami, assim, sinceramente.
Mas eu entendo o sentimento de Nanami estar sonhando com férias e praia, porque eu vou sair de férias, vou pegar aí duas semaninhas de férias. Então, durante duas semanas, vocês não terão a Cakes falando atrocidades aqui no lado bunker. Mas, Pri, eu vou maratonar muita coisa aí.
Eu sei que já me fizeram promessas aqui, ó.
Ó, Nana vai rolar, tá? Nana vai rolar nas férias, yes. Juro que vai rolar.
Yes.
Aí eu tenho
Nossa,
que...
sinto muito, mas yes.
Não, mas eu vou estar de boa, vou estar, tipo, eu vou, sabe, pedir um delivery, uma coisa assim pra comer, botar o anime pra ver, vai ser ótimo. Vou avançar em One Piece, e aí tem uma coisa que eu ia fazer nas férias, mas eu fiz em dois dias no final de semana, que se chama...
Meu Deus.
Dungeon Mesh.
Da hora, da hora. E o que, que você achou de Dungeon Mesh?
Então, todo mundo está falando, né, sobre Dungeon Mesh, um anime que está sendo na Netflix, então muita gente também está assistindo por isso, né? Que é uma facilidade ali não ter que ir pra outra plataforma e tal. E aí o rolê é que, assim, eu achei super ok, eu não achei nada demais.
Sério?
E aí eu sei que vai contra, porque eu assisti 17 episódios em 2 dias. Então, tipo, a minha ação vai contra o que eu estou falando. Mas eu achei um bom anime. Só que eu acho que o rolê é que as pessoas me falaram muito sobre ele. E eu falei assim, meu Deus, vai ser pã! E eu gosto da temática dele. Demorou pra ele me pegar, porque a brincadeira do Dungeon Mesh, né? Como o nome fala mesmo, é que eles começam a cozinhar dentro de uma dungeon, dentro de um calabouço. Então eles vão lá numa missão e eles têm que comer, né, gente? Tem que comer pra ficar forte, pra lutar contra os monstros. E eles derrotam o monstro e falam, e se a gente cozinhasse esse monstro aqui? E aí...
Eu acho que é uma ideia muito inteligente, inclusive.
É, e aí, tipo... E é bem absurdo, né? E tem a personagem que é a Marcele, que ela fica tipo... Ah, não, meu Deus, a gente vai comer esse bicho. Não é perigoso, não é venenoso. Ah, e eu tava, tipo, igual ela. Na maior parte das receitas, assim. Tipo, gente do céu, socorro, que vocês estão comendo. Ah, que medo. Mas, ele tem uma coisa que eu gostei muito, que é de falar sobre essa coisa de como o ato de comer, esse momento de dividir uma refeição com uma pessoa, é uma coisa importante. É uma coisa que une as pessoas, você ter esse momento de sentar com as pessoas, e até com grupos que não são do seu grupo ali da Dungeon, de você sentar e oferecer uma comida, e como isso é importante. Eu peguei muito rolê, Pri, porque na pandemia eu tive uma séria dificuldade, porque todos os rolês que eu faço pra sair de casa tem a parte de comer também. Uhum. Eu socializo indo comer em lugares.
Eu entendo perfeitamente, tá?
E aí...
Queria deixar bem claro.
Quando teve a pandemia, as pessoas, vamos fazer alguma coisa. Eu tipo, tá bom, e depois a gente vai no restaurante, sabe? E eu ficava tipo, meu Deus, eu não sei, pra onde eu vou? Você faz coisas, né? Você vai no cinema, vou no museu, vai... coisas assim, mas sempre tem a parte de comer também, pra mim. Eu socializo muito, assim. E na pandemia foi muito difícil, porque eu não sabia o que fazer, Priscila. Eu não sabia como sair de casa. Eu ficava assim, porque eu não posso tirar máscara, não podia comer, comia só em casa, não comia na rua. E eu ficava, meu Deus, que esquisito. Um sair social sem comer, sabe?
Que é isso, né? Tipo, como funciona?
Exato. Então, essa parte eu entendi bastante. Aí, depois, o anime fica um pouco mais sério. Pega mais uma camada ali de outras discussões que eu entendi porque as pessoas gostam. E eu tô gostando. Não achei ruim, gente, tá? Eu só não achei Frieren Uau, sabe? Eu achei tipo, pô, anime legal.
Entendi.
Anime legal.
Frieren Uau. Mas aí também, Camila, você tá comparando.
Eu tô sem... Exato. É porque, né? É que Frieren e Apotecária foram muito bons. Inclusive, vou comprar camiseta de Frieren. Vou comprar camiseta da Apotecária. Vou comprar camiseta de tudo, porque eu sou essa pessoa. Mas foram dois animes grandes da temporada. Então, eu acho que Dungeon Mesh é muito bom, tá? Eu recomendo que vocês assistam Dungeon Mesh. E ficou aí menos uma maratona para as férias, Pri, o que quer dizer que Nana com certeza vai rolar.
Oh, eu sinto muito.
Thoughts and prayers.
Assim, tipo, sinceramente, não sei como reagir.
Eu vou te mandar áudios. Eu vou te mandar áudios reagindo,
por
tá?
Por favor, eu quero muito saber suas reações ao vivo, assim,
é
tipo,
isso.
Acompanhar igual.
Vai ser
igual...
um podcakes. Você vai ganhar um podcake.
Podcakes, por favor. É saudades, podcakes. Mande-me podcakes de animes. E é isso, de Nana, principalmente, porque, olha, estarei aqui pra segurar a sua mão, tá?
É isso, a gente pode encontrar também, a gente bate papo, e a gente come, porque eu só sei socializar comendo, é isso. Se encontrar pra comer em algum lugar na liberdade.
É o meu tipo favorito de socialização, então eu não vou, nunca te repreenderia por isso, sabe?
Mas
nunca
é isso,
negaria.
Gente. E aí, quando eu voltar, falarei das coisas que eu assisti aqui no Lado Bunker, e vou ficar falando lá no Twitter também, então lembrando...
É a Cakes, o episódio lá do Bunker pós-férias da Cakes, é o Minhas Férias.
Redação das férias, como foram as minhas
redação
férias.
Redação das férias,
mas
como 15, foram minhas férias.
15 dias passa rapidinho, prometo que vocês não vão sentir tanto a minha falta assim, mas é isso. Cuide da casa, Pri, que já eu estou de volta.
Pode deixar.
E é isso. Assistam Dungeon Mesh, eu gostei, tá? Não gostei não, é que eu só achei uau, mas eu gostei. É isso.
Justo. É isso, galera. Até semana que vem. Beijo.
Até eu falar até eu não, eu até não. Beijo, daqui a 2 semanas. É.
Programa editado por Doug Bezerra.